Domenico, na sua homilia de hoje, o senhor tocou vários pontos referentes aos nossos índios. Resgate, como se diz, essa dívida que nós, brasileiros, temos para conseguir. Partimos justamente da motivação desse resgate.
Nós temos uma dívida histórica e social imensa com os povos indígenas, porque foram povos massacrados. Foram cometidos genocídios e atrocidades imensas. E é por isso que o CIMI, essa pastoral tão profética da Igreja, vem ajudar a resgatar essa dívida. E o CIMI tem realizado um trabalho extraordinário. Basta lembrar, por exemplo, lá em São Gabriel da Cachoeira, 23 etnias muito distintas uma da outra e que por muito tempo até guerreavam umas com as outras. Mas quando o governo arbitrariamente quis fazer as colônias indígenas e demarcando aquelas áreas pequenas que os índios habitavam para construir as suas casas e as suas roças, e que o mais seria terra destinada à colonização, os índios perceberam isso. E o CIMI prestou uma ajuda fantástica, conseguiu unir essas 23 etnias para lutar pela terra. Aí surgiu a FOIRNE, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que hoje congrega aproximadamente 70 organizações indígenas. Então foi um milagre. Quer dizer, os índios viram que a Igreja estava ao lado deles na luta pela terra e se uniram, tribos que eram até inimigas umas das outras, se uniram nessa federação. É um milagre que o CIMI conseguiu realizar em São Gabriel da Cachoeira.
40 anos do CIMI.
40 anos do CIMI é uma presença da Igreja na opção pelos mais pobres, pelos excluídos, que são os povos indígenas. E desse compromisso surgiram tantos mártires. Mártires missionários e missionárias da Igreja e mártires de lideranças indígenas. Basta lembrar os primeiros, Rodolfo Luckenbein, João Bosco Penido Burnier, o Simão Bororo, até aqueles mais recentes, como a irmã Rodi Coelho e também a irmã Dorothy Stank, que nós lembramos, né, que a morte da floresta é também a morte da nossa vida e que os índios são aqueles que nos ajudam, como ninguém, a preservar o meio ambiente, a economia sustentável, tirar da natureza aquilo que nós precisamos para sobreviver sem destruir a floresta, sem poluir os rios, sem exterminar com a biodiversidade da Amazônia.
Como é que o senhor vê hoje a situação das demarcações das terras indígenas?
É lamentável porque, depois da grande conquista que foi a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol em área contínua, que o Lula assinou no dia 15 de abril de 2005, foi preciso esperar mais 4 anos, porque esse assunto foi ao Supremo Tribunal Federal. O Carlos Aires Brito fez uma defesa fantástica dos povos indígenas, do direito à sua terra e da terra Raposa Serra do Sol. Mas pena que aqueles outros ministros que votaram a favor colocaram tantas restrições, inclusive que deve passar pelo Congresso toda e qualquer demarcação e homologação, que nós vemos que este sonho de terras demarcadas e homologadas para muitos povos indígenas vai ficar muito longe de ser alcançado.
E a atuação da Igreja, então, através do CIMI, através das várias dioceses que nós temos no Brasil, com os nossos bispos, como é seu caso também, da atuação da Igreja no meio dos índios?
A Igreja continua presente e o CIMI continua vivo e profético, como sempre. Aqui, na nossa Assembleia, nós vamos emitir uma nota, estamos elaborando uma nota justamente para falar sobre as demarcações e homologações que estão enredadas agora no Congresso Nacional, mas também das terras quilombolas e também dos direitos que os pescadores têm às suas áreas, que hoje em dia são cada vez mais invadidas por aqueles que vão construir mansões ou que têm outras preocupações turísticas e passam por cima dos direitos dos pequenos pescadores. Nós vamos emitir uma nota sobre terras indígenas, quilombolas, dos negros e também dos pescadores.
Como está a situação da sua diocese?
A minha diocese ela está tão isolada, tão distante, tão difícil o acesso, que nós, por enquanto, estamos livres da ganância das madeireiras, do agronegócio e das hidrelétricas. Não se sabe até quando, mas aquela parte é a melhor preservada da Amazônia. Menos de 4% da floresta foi derrubada e os nossos indígenas, como ninguém, sabem preservar, valorizar a natureza, tirando dela aquilo que precisam para viver, sem preocupações de lucro e que leva à destruição que aconteceu em vários estados. Rondônia, por exemplo, em 30 anos conseguiu praticamente acabar com a floresta amazônica. E foi esse o medo que os índios de São Gabriel tiveram. Não queremos que aconteça aqui o que aconteceu lá em Rondônia, com a presença da colonização que começou a destruir tudo. Nós temos que garantir a nossa terra. E São Gabriel da Cachoeira é um município onde 98% das terras indígenas foram homologadas e 95% da população é indígena.
Olhando um pouquinho para essa realidade indígena, vamos dizer, ainda esse pedaço de paraísos, assim podemos dizer, né, em relação ao resto do Brasil. Como é que os habitantes lá da sua diocese, lá de Cachoeira, olham para o resto do país?
Eles, claro, nossos índios são muito conscientes, apesar de estarmos lá naquele município que é o mais isolado, graças à presença dos heróicos salesianos e salesianas, que estão lá há quase 100 anos, eles se preocuparam muito com a educação. Ao lado da capela, construíram a escola, e, no outro lado, o posto de saúde, o pequeno hospital. E até 1985, era a igreja quem cuidava da educação e da saúde. O Estado estava quase que totalmente ausente. Então, agora, nós podemos colher os resultados desta evangelização integral, se podemos dizer. 60% da população de São Gabriel da Cachoeira, são 35 mil habitantes, estão estudando, desde o ensino fundamental até o universitário. Eu duvido que outro município do país tenha uma percentagem tão elevada dos seus habitantes estudando, o que significa que temos, não é, muitas crianças e muitos jovens. A população indígena ela cresce muito e vai se desenvolvendo, vai participando da cultura, desde o ensino primário até o universitário.
O senhor, durante a Santa Missa, falou que são mais de 20 as línguas que o senhor tem lá, e dos quais 3 parecem que são oficiais. O senhor já conseguiu aprender um pouco dessas línguas?
Um pouco. O Nhangatu, a língua geral, que é muito falada, que foi introduzida pelos jesuítas, não é? O tupi antigo, que foi levado para lá. Então, várias etnias que têm línguas diferentes, além da língua materna, falam também o Nhangatu, que é a língua geral. Então, essa é uma língua mais fácil de aprender. E um doutor em letras da USP, o doutor Eduardo de Almeida Navarro, que é o único professor de Nhangatu fora de São Gabriel da Cachoeira e que trabalha na USP, ele fez uma excelente gramática e foi confrontar com a língua falada. Ele esteve lá já em 3 ocasiões e no Natal do ano passado ele foi lançar esta gramática, que é muito interessante, porque depois de cada lição ele colocou diálogos, uma conversação que foi feita pelos falantes de Nhangatu de São Gabriel da Cachoeira. Então, a gente agradece esses intelectuais que têm um amor tão grande à cultura indígena e ele pela língua Nhangatu, que faz esse esforço para que esta língua não morra, se mantenha viva e falada. Então, a gente agradece também a esses intelectuais. Lá temos a presença do ISA, o Instituto Socioambiental, e recebemos a visita de antropólogos, de pessoas da área da agronomia, que vão ajudar os nossos índios na autossustentação, em melhorar a piscicultura, ao manejo ambiental, e descobrir os valores antropológicos. 18 línguas faladas lá é um laboratório cultural fantástico que deve ser preservado. E há muitas pessoas que têm sensibilidade para isso, cientistas que vão lá e prestam uma ajuda muito grande para os nossos povos indígenas e também para a igreja. Nós temos um diálogo muito bom com eles. Eu fico feliz porque a maioria que chega lá procura o bispo, ou o bispo, quando sabe que essas ilustres personalidades estão, a gente vai ao encontro para aprender com eles. Temos um diálogo muito bom, não é? Com as lideranças indígenas e também com esses intelectuais que vão de fora para nos ajudar, nos enriquecer e, às vezes, ajudar a descobrir valores e riquezas que a gente não percebe no dia a dia, no convívio com os povos indígenas.
No próximo ano, nós temos o Encontro Mundial dos Jovens com o Santo Padre no Rio de Janeiro. Teremos a presença também da sua diocese?
Sem dúvida alguma. Temos a Pastoral da Juventude, lá bem organizada pelos salesianos, e eles já estão se organizando. Eles querem participar no Rio de Janeiro, eles querem participar aqui em Manaus, no encontro regional, e se preparar também para ir até o Rio de Janeiro. E eles farão uma bela figura, tenho certeza.